Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Como é bom, né, louvar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor e para a sua glória. É porque esse é o nosso grande papel aqui na Terra, né? Estarmos glorificando a Deus, não só com a boca e com as músicas, mas sobretudo com a vida e com as atitudes. Eu queria convidar o Marcos e a Cris para virem aqui à frente. Eles estão desconfiados e com medo, mas não é por causa de nada não, gente. Vem cá. Foi só para mostrar os que estão de costa para ele, como eles estão bonitinhos. Você está vendo? Olha. Eu amo a minha esposa. Esse é um valor aqui da Gênesis, não é? Nós cultuamos a vida em família e nós preservamos a unidade da vida do casal. Nós temos desfrutado de uma vida familiar intensa, abundante e feliz, justamente por causa dos bons princípios que nós desenvolvemos dentro dos nossos lares. Então, para ser membro da Gênesis, tem que ser assim, ó, apaixonado e declarado pela esposa e a esposa pelo marido. Amém. Eles são um casal muito especial, de fato. Não é só na camisa, não. Eles são realmente apaixonados um pelo outro. E agora? O que é que eu vou fazer com o tempo que resta? Vamos fazer um conciso, né? Bem rápido. Nós vamos caminhar na direção da Santa Ceia, que é o ponto ápice desse culto. Nós viemos todos para rememorar o que Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Quero que você abra comigo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no 13º capítulo. Nós vamos estar diante de um dos textos mais belos do Novo Testamento, melhor dizendo. É de uma beleza lírica. Jesus está diante de Jerusalém e o seu coração profundamente tocado com o tema das oportunidades perdidas. Eu sou apaixonado por esse quadro que nós percebemos ver em Jerusalém, quando ele chega diante de Jerusalém. Seu ministério ali estava do meio para o final, e ele percebe que por mais que ele se doe a Jerusalém, ao judeu, ao povo que Deus escolheu para ser o povo chamado por povo especial, o povo não compreende, o povo não entende, o povo não aceita, o povo não acolhe a Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E em um dado momento daquela visão que ele tem, com o coração compungido e em lágrimas, ele diz no versículo 34 do capítulo de número 13, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles a quem o Pai enviou por mensageiros. Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo de vocês com o meu amor restaurador, assim como também faz a galinha com seus pintinhos, que quando está chocando acolhe todos eles debaixo das suas asas, protegendo e os aquecendo e preservando a sua existência. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada, ele diz. Eu afirmo a vocês que vocês não vão me ver mais até chegar um tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. É extremamente bonito esse capítulo, mas esse não é o texto que nós escolhemos para essa noite. Eu só queria que você ficasse ardendo no seu coração com esse tema das oportunidades perdidas. Jesus veio para os judeus e era isso que ele estava sentindo aqui nessa hora. Os judeus não entenderam. Eles não desfrutaram da grande oportunidade que Deus estava dando. O tema dessa noite é outro: faça o que tem que ser feito. E o texto também está em Lucas 13, nos versículos 31 e no versículo 32. Vamos ler todos junto, se você quer, pode me acompanhar na leitura. Não precisa ser de forma sonora. Acompanha com teu coração, a leitura está na tela. Você pode acompanhar lá, se você consegue alcançar aí do fundo da igreja as letras que estão na tela. O texto diz assim: naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e diga para aquela raposa o que eu mandei dizer a ele. E o que eu mandei dizer é o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia eu terminarei o meu trabalho. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus a inspiração para essa palavra de ceia, uma palavra reflexiva para as nossas vidas. Pai querido, o texto é profundamente tocante. Nós estamos debaixo de um estado de consciência plena de Jesus em relação ao seu ministério, à sua obra, aquilo que ele veio fazer aqui na terra, e as pessoas não compreendiam a sua missão. E nessa hora, os fariseus pedem que ele saia de Jerusalém, porque há risco de vida para ele. E ele manda um recado do tipo mal criado, como quem se dissesse que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Que nós também vivamos debaixo dessa consciência de que devemos fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso nos ajuda que essa palavra possa ser uma palavra que nós possamos fundamentar as nossas decisões e os nossos pensamentos e a razão do nosso coração nela. Nos ajuda a compreendê-la e a extrair dela tudo aquilo que você preservou e reservou para essa noite. Portanto, para isso, nós queremos te pedir que as palavras que iremos falar provenham de fato do seu coração, tenham sido inspiradas pela sua vontade. Fala-nos nessa noite a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Junilton. Rapidamente, eu queria convidar a vocês a desfrutarmos de três olhares diferentes nesse texto que nós temos lido. E o primeiro olhar que eu queria dividir com cada um dos que estão aqui é o olhar religioso, porque nós estamos informados de que os fariseus foram até Jesus e comunicaram a Jesus que ele tinha que sair de Jerusalém porque Herodes já buscava caçar Jesus. Do ponto de vista da religião, esse texto é extremamente interessante, porque nós vamos conhecendo através dos evangelhos, que os fariseus sempre se posicionaram como inimigos número um do movimento que Jesus estava fundamentando de instalação do reino de Deus na terra. Quanto mais Jesus cooptava seguidores, mais isso provocava repulsa e perseguição dos fariseus, a ponto de eles prepararem cruzadas teológicas para embustar Jesus. Me lembro de circunstâncias em que a Bíblia denuncia que aquela reunião tinha sido provocada pelos fariseus para pegar Jesus em alguma contradição. Um dos exemplos tácitos disso é o jantar na casa do fariseu, que é interrompido pela presença que rouba a cena. A prostituta entra e leva as suas economias acumuladas em um perfume caríssimo, que certamente ela usava quando ela se juntava a algum homem nas suas atitudes de prostituição. E é curioso o texto, porque a Bíblia nos informa que aquele fariseu era um dos fariseus mais bem preparados do farisaísmo, e aquele jantar era para pegar Jesus em um momento de descontração ali, se sentindo à vontade, e de repente confrontá-lo com verdades conflitantes. Mas de repente ele aceita ser tocado por uma prostituta, aceita ser perfumado com um perfume que ela usava para se prostituir, dando uma causa infinitamente mais nobre àquele perfume do que aquela causa que era sempre utilizada pela mulher. Um fariseu legalista ficaria e ficou naquele jantar completamente escandalizado. Ele pensava em confrontar Jesus, mas a cena já era em si próprio a própria confrontação, porque ele olha para Jesus decepcionado e pensa: eu vou confrontar esse homem em quê? Ele foi banhado nos pés por um perfume que essa mulher usa para se prostituir, e ela, prostituta, toca nele e chora e agarra nos pés dele e pede perdão, e ele libera perdão para uma mulher dessa. Os fariseus criam que se um sacerdote fosse tocado por um pecador, ele estava imundo, impróprio para o serviço religioso. E assim foi, durante todo o ministério de Jesus, os fariseus perseguiram a Jesus do começo até o fim. O próprio Jesus, de forma contundente em Mateus 23, dos versículos 1 e a 7, ele radiografa a posição dos fariseus em relação àquilo que ele pensa, quando ele diz assim, olha: então Jesus disse à multidão, aliás, então Jesus disse à religiosidade e, perdão, vou repetir, então Jesus disse à multidão dos seus discípulos, denunciando a religiosidade hipócrita dos fariseus: os mestres da lei e os fariseus se assentam na mesma cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, melhor dizendo, recomenda Jesus, e façam tudo o que eles mandarem fazer, só não façam o que eles fazem. É um míssil de Jesus no coração dos fariseus. Religiosos hipócritas, Jesus está dizendo, mandam tudo certinho, mandam todo mundo fazer tudo certinho, só não fazem o que recomendam. E ele evolui nesse texto, dizendo: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem filactérios bem longos e franjas nas suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças como homens de Deus e de serem chamados vaidosamente de rabis, ou mestres, ou conhecedores da palavra. Percebe o que eu estou dizendo? Nós encontramos um texto onde os fariseus parecem estar preocupados com a preservação da integridade física de Jesus. Eles estão tomando uma posição completamente antagônica a todas aquelas que eles tomaram. Quando Jesus começou a pregar nas sinagogas dos fariseus, ele foi muito bem-vindo. Mas quando os fariseus começaram a perceber que ele fazia curas e mandavam os curados irem se apresentar aos líderes dos fariseus, como quem quisesse dizer assim: mostrem aos sacerdotes que existe um poder para além da religião que eles não conhecem e não desfrutam. E esse poder só é conhecido por aqueles que pagam o preço da santificação, o preço do fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Isso começou a incomodar os fariseus. Ele começou a curar em sinagoga dia de sábado. Vizinho a esse texto que nós estamos lendo, no capítulo 14, nós vamos ver uma cura dia de sábado. Ele começou a perdoar prostitutas, a dar segunda oportunidade àquele a quem a religião mandava apedrejar. Isso foi produzindo um cisma profundo entre o farisaísmo, a religião dominante daquela época, e o cristianismo, que era um movimento popular formado nas ruas, porque Jesus ainda não tinha igreja, ainda não tinha fundamentado a igreja, mas que estava produzindo uma paixão tão grande que as pessoas saíam dos templos e iam adorá-lo na rua. Onde Jesus estava, as multidões de seguidores se multiplicavam. E aí vê os fariseus dizendo: corre daqui, porque Herodes quer matá-lo. É profundamente conflitante para o meu coração. Porque tudo que eles mais queriam era que Jesus morresse mesmo. Tanto é que eles participaram do julgamento de Jesus e tiveram presença marcante quando eles ovacionavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O governador dizia: vamos libertar o Herodes. E ele dizia: não, nós não vamos libertar o Herodes, nós vamos crucificar aquele que disse que era o Filho de Deus. Eles estavam ali desejando a morte de Jesus, mas momentaneamente aqui eles pareciam preocupados com a integridade física de Jesus. Um outro olhar pode ser o político. Para além do religioso, nós somos comunicados aqui que existe um Herodes que deseja a morte de Jesus. Aliás, e a propósito, nós estamos profundamente familiarizados com os Herodes da Bíblia. Aquela família de governadores, de líderes políticos, eles nos dizem muito. Aliás, quando nós percebemos quem foram os Herodes e como são os homens que se envolvem com o poder sem o temor de Deus, nós percebemos que religião é sempre um caminho de risco para aqueles que não são governados pelo Espírito de Deus. É um local de alto risco para a alma humana. Nós percebemos isso já no primeiro Herodes. A Bíblia diz que o primeiro Herodes governava quando Jesus veio à terra. E casualmente os magos foram avisados que Jesus havia chegado ao mundo e Deus os direciona a estar adorando a Jesus. Eles passam na casa de Herodes e perguntam a direção onde estaria porventura a Jesus, e o Herodes disse assim: olha, vai nesse caminho e se vocês encontrarem na volta, passem por aqui, porque eu tenho a intenção de também ir lá adorá-lo. Mas obviamente que a intenção de Herodes, o grande, o primeiro Herodes, jamais foi essa. Se falava em Jerusalém da chegada iminente do Filho de Deus e que porventura ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Herodes entendeu que isso poderia provocar uma instabilidade no seu governo tão grande a ponto que o Império Romano viesse a destituí-lo do cargo. E tudo o que ele mais queria era encontrar onde tivesse Jesus para matar Jesus. E os magos, os pastores, encontraram Jesus e adoraram. Mas no caminho de volta, mesmo havendo prometido voltar por onde estava Herodes para avisar onde estava Jesus, a Bíblia diz que um anjo avisa eles que desvie o caminho, porque a intenção de Herodes é má. E quando Herodes percebe-se enganado pelos pastores que foram adorar a Jesus, a insanidade dos que governam sem ciência divina se revela plenamente no seu coração. E ele se torna um político déspota, perseguidor de crianças. Ele, quando pensa assim: eu tenho que dar um jeito para que Jesus não prospere, não cresça, não venha se tornar aquilo que os historiadores e os profetas disseram que ele seria, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí ele decreta um infanticídio, a morte coletiva de todas as crianças que tivessem na faixa etária de Jesus. A impiedade e a malignidade sempre andaram muito perto do coração dos governantes. Isso nunca foi tão atual no Brasil como nos dias de hoje. Nós precisamos muito orar para que as oportunidades que Jerusalém teve na vinda de Jesus e que foram perdidas não se repitam no Brasil. Nós temos vivido um momento muito bom das igrejas cristãs evangélicas aqui. Temos liberdade de cultuar, temos liberdade de adorar. As pessoas admiram o povo de Deus. nós somos assediados até, porque somos coesos, porque somos unidos, mas, no entanto, nós percebemos que o inimigo tem se infiltrado no meio da política de forma avassaladora no Brasil. Tanto é que aquele que era intitulado como evangélico presidente da Câmara e se declarava uma pessoa que não tinha dinheiro fora do Brasil, já se descobriu que, na verdade, estava vivenciando um cristianismo apóstata, porque só mentiu até agora. E eu não falo isso para criticar o Cunha, ele é digno da nossa misericórdia e das nossas ações de oração. Sabe por quê? Porque andava em uma igreja, ouvindo a palavra, se intitulava um cristão, um evangélico, e tem se emaranhado na lama da política. Nós somos avisados que tem uma circunstância política aqui no meio do texto. O Herodes quer matar Jesus. E desde o primeiro, o pai do Herodes Antipas, que era esse Herodes de quem os fariseus estavam falando, você percebe que eles sempre intentaram perseguir e matar a Jesus. Agora, nós estamos falando do Herodes Antipas, o filho do Herodes o Grande. Quando o Herodes morre, aí o anjo avisa José: vocês podem voltar para Jerusalém. Eles estavam vivendo no Egito, e é aí que se cumpre inclusive a palavra do profeta Oséias. O profeta Oséias disse: do Egito chamei o meu filho. Jesus, criança, morou no Egito um tempo para ter a sua vida preservada daquela perseguição produzida por Herodes. Foi por isso que ele não morreu naquele decreto ordenado por Herodes. Aí José volta para Jerusalém e Herodes está morto, mas na morte de Herodes ele divide o seu reino pelos seus quatro filhos, deixando nesse pano de fundo de equilíbrio do seu reino apenas Filipe de fora. E como consolo a Filipe, ele promete dar a ele a Herodias, que era filha de Aristóbulo, um filho de Herodes, com uma das suas 10 esposas, a Mariane. Então, perceba o que o Herodes faz. Ele divide o reino com os quatro filhos, e quando Filipe fica de fora, ele dá um consolo. Ele diz assim: eu vou lhe dar uma das minhas netas em promessa de casamento, como que se fosse para fortalecer o sentido de unidade familiar. E depois ele vai para Roma, vai viver com a Herodias, mas um dia, já governando o Herodes Antipas, ele vai a Roma e se hospeda na casa do seu irmão, do seu meio-irmão, né, o Filipe, que era casado com Herodias. E ali, naquela cena de final de semana, acontece uma fé entre os dois, um romance entre os dois, um pecado. Herodias se prostitui com o cunhado, e aí foge de Roma e vem com Herodes Antipas. E quando eles chegam lá, o João Batista se levanta com uma voz profética, mostrando que para curar política podre, o que o Brasil precisa é de homens de Deus que profetizem contra toda a podridão que existe aí. Gente que ore, dizendo: vamos mudar a oração. A oração muda tudo. Vamos mudar a base da oração e do jejum. A igreja tem assistido, pálida e acomodada, o desmantelo político e o desmantelo financeiro que o Brasil tem passado. Deus do céu, nós temos que ter um papel profético na nossa geração para mudar a nossa nação. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu joelho pode mudar a podridão de Brasília. A tua voz profética na direção do céu, declarando mudança no Brasil, pode mudar o nosso quadro. O João Batista se levanta e diz: está errado, você trouxe a mulher do seu irmão para morar com você. E onde tem política sem a provisão divina, sem a presença do Espírito Santo, tem homens impiedosos, déspotas, perseguidores, assassinos de vidas. Mesmo com todo o nível de informação que nós temos hoje, nós temos visto isso com muita fartura, embora a gente tenha percebido que esses homens que reinavam absolutos nos seus impérios têm caído, como caiu Saddam Hussein, e como foram caindo outros líderes de outras nações que tratavam o seu povo como massa de manobra, inclusive acuando populações inteiras com chuva química, com exércitos que matam a qualquer resistência que se levanta. Mas aí nós estamos falando de um Herodes que quer matar Jesus, e esse Herodes que quer matar Jesus termina matando, antes de matar Jesus, termina matando João Batista, o profeta que se levantou contra o seu pecado. Mas se nós fôssemos olhar por um outro ângulo, o ângulo da força, da evidência e da graça dadivosa do chamado, aí nós vamos perceber nesse texto que tem um João Batista que dá a vida para que o pecado não se dissemine na nação. Ele não faz da sua própria vida preciosa, como disse Paulo, mas ele grita: você pode até continuar pecando, mas Israel vai saber que você está no pecado e que Deus se desagrada da sua vida. Não é porque você tem um controle político na sua mão que você pode fazer o que você quiser, porque o controle absoluto, o controle político está na sua mão, mas o controle absoluto sempre esteve e sempre estará nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. De um outro lado, o chamado, a força avassaladora do chamado, a graça dadivosa do chamado, que nos faz trocar tudo pelo chamado, está presente no coração de Jesus, porque quando ele é avisado do risco, quando ele é avisado pelos fariseus que Herodes quer matá-lo, ele não recua, ele vai continuar fazendo o que tem que ser feito. E eu sou profundamente apaixonado quando eu lanço o meu olhar para esse texto sobre a força do que quer descobrir a graça do chamado, as raízes do chamado, como é que se processa um chamado na vida de um cristão. É algo mais forte do que a vida. Por isso que quando a pessoa vai compreendendo o que é estar na presença de Deus, não tem opinião de cônjuge que impeça, não tem força de apego que não seja vencido, não tem conceito religioso aprendido de paz que não se desmonte, porque uma experiência com Deus é mais forte do que a vida. Ter contato com Deus, ter comunhão com Ele é mais forte do que o desejo de continuar experimentando a vida. Quando Jesus é avisado, ele diz: não importa o que ele queira fazer, a mim me importa continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque essa é a vontade do Pai. E ele manda aquele recado bem mal criado, coisa de macho, gente, coisa de nordestino mesmo: avise aquela raposa que eu vou continuar no primeiro dia expulsando demônio, no segundo dia curando enfermo, até o terceiro dia. Do que ele está falando? Ele disse: até o dia da minha ressurreição eu vou continuar, que acontecerá no terceiro dia, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Levante-se poder político, levante-se demônio de onde vier, e eu vou continuar firme no propósito de atender o chamado de Deus. Chamado de Deus, irmãos, é uma coisa muito forte. O homem sente o chamado, ou a mulher, tanto faz, mas o cônjuge não apoia. Se ele tiver juízo, ele não objeta, porque senão ele pode perder até o casamento. Eu me lembro de Dorothy. Dorothy foi a mulher do William Carey. William Carey foi tido como o pai das missões modernas. William Carey, ele teve uma chamada, ele era batista inglês, ele teve uma chamada missionária, e a mulher disse: nem morta você vai, porque eu não vou lhe acompanhar, e sem mim você não pode ir. Como é que você vai sem mim? Você não tem como ir. E ele insistiu com Deus, ele passou um tempo orando, até que ele tomou a decisão. Ele disse: eu vou contigo ou sem tigo. Marcou o dia de ir, confiando que Deus ia agir de alguma forma. Conversou com um amigo, avisou para ela: olha, eu vou passar uns meses lá, se você não quer ir, depois eu volto para lhe pegar. E quando foi se aproximando do dia em que ele ia partir, já na semana que ele ia partir, a mulher procurou ele chorando, pedindo perdão e dizendo assim: o Deus que lhe chamou também me chamou. Eu vou acompanhar você no seu chamado. Por que ela não queria ir? Vida confortável, estabelecida na Inglaterra, país próspero, família do lado, para ir para a Índia, um país confuso, cheio de religiões, distante da família. Vieram os temores, as dificuldades de abandonar a zona de conforto, mas o chamado é mais forte do que a vida. No fim, ela cedeu. Vencer, romper, avançar, quando se é chamado, não são tarefas fáceis. Eu me lembro que o jovem rico que se aproximou de Jesus queria um salvo-conduto de que a sua vida era aprovada por Deus. E Jesus, percebendo que ele era extremamente apegado ao dinheiro, ao conforto da sua fortuna, ele disse: menino, eu vou pedir uma coisa para você que eu normalmente não peço a ninguém, mas para você eu preciso pedir. E aí ele certamente deve ter dito: pode pedir o que você quiser que eu estou disposto a dar tudo. Ele disse: é simples, eu vou pedir que você pegue toda a sua fortuna e você divida com os pobres. E ele ainda mandou ele dividir para ficar com alguma parte, quem sabe a metade com ele e só a outra metade dar aos pobres. A Bíblia diz que foi profundamente difícil. Naquele momento ele sai triste e não faz aquela decisão de obediência a Deus. Mas os historiadores nos trazem um lenitivo, porque diz que aquele menino, que naquela hora teve aquela dificuldade, lá na frente ele se torna senador da república, e é ele quem assiste Jesus, e quem pega o corpo moribundo de Jesus na cruz e vai levar ele para ser sepultado. Ou seja, lá na frente ele toma uma decisão mais firme de se identificar como cristão, a ponto que naquela hora em que Jesus estava morto, ele fez alguma coisa pelo corpo de Jesus antes dele ressuscitar. Então, nesse texto, olhando para a força do chamado que habita no coração de Jesus, eu sou instigado a encarar o chamado que Deus me deu a viver um cristianismo autêntico como o de Jesus. Não me intimidar diante dos obstáculos que se transpuserem diante de mim. Aquele obstáculo era extremamente forte. O Herodes, com toda a representatividade de um império, de um governo, de um exército contra a sua vida. Mas para ele, como disse Paulo, a vida era um bem menor, a chamada era um bem maior. O que você pode encarar de valores impeditivos para você evoluir na sua vida cristã? Saiba que toda vez que a gente retrocede, de alguma forma o inimigo vai mapeando os pontos frágeis que nós temos. Naquela hora, quando o inimigo tentou acuar através dos religiosos fariseus a Jesus, com a informação de que o Herodes queria matá-lo, ele não recua um milímetro. Eu me lembro da estratégia do inimigo quando o povo estava para sair do Egito. Houve um momento que, debaixo de pragas duríssimas, Faraó chama Moisés, disse: tá bom, Moisés, eu perdi o meu primogênito, a dor agora está grande demais, nós vamos deixar vocês irem. Só tem uma coisa que eu peço: todos os animais, todos os patrimônios que os judeus, os hebreus foram conquistando no Egito, eles ficam aqui. Vocês vão no deserto, vocês adoram, depois vocês voltam, porque os pertences de vocês vão estar aqui esperando por vocês. E Deus deu uma palavra profética a Moisés que evidenciava a força de um chamado. Moisés disse assim: não vai ficar uma unha de hebreu nenhum. Nós vamos sair daqui com tudo o que nós conquistamos, e vocês ainda vão dar os tesouros do Egito para se verem livres das pragas que o nosso Deus está mandando aqui. E literalmente é o que aconteceu. Eles saíram, levaram todo o patrimônio que eles tinham amealhado ali, e aí o Egito ainda deu ouro, prata e outras coisas para que eles fossem embora. Eu sou avisado, na firmeza de Jesus, que falta de apoio denominacional, falta de apoio de mulher, falta de apoio de quem quer que seja, não pode ser mais forte do que a força de um chamado. Pequenas rusgas, lutas, enfermidades. Eu já vi pessoas exercendo o chamado sem nenhuma saúde, mas exercendo o chamado. O chamado, o vinde a mim, tem que ser mais forte do que tudo. E para finalizarmos e irmos à ceia, o que Deus espera de nós é que nós façamos aquilo que tem que ser feito. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele dá uma prova contundente de que ele amava mais a vontade do Pai, estar em estado de aprovação do Pai, do que fazer a vontade dos homens ou fugir para a preservação da própria vida, autopreservação. E aí, no lugar dele se intimidar, ele cura dia de sábado. Ele sabia que isso ia provocar os fariseus, os religiosos da época. Ele chama o Herodes de raposa. Raposa é um animal curioso. A gente vive numa cidade grande, aí a gente não sabe como é uma raposa. A raposa é um animal muito esperto, ela come de tudo. Ela come desde pequenos répteis, um rato, por exemplo, até peixes. A gastronomia, o paladar da raposa é muito eclético. Ela entra num galinheiro, ela come as galinhas, mas ela também come o ovo. Eu me lembro que teve uma época que o meu avô andou, quando eu era pequeno, perseguindo um animal que entrava no galinheiro dele de madrugada e fazia um estrago. Ele estava percebendo que podia ser uma onça, um leopardo, tamanho o estrago que fazia no galinheiro. Tinha dias que aparecia 20, 30 galinhas completamente espedaçadas. Aí um dia ele pegou 4 pessoas que trabalhavam na fazenda e foi atocalhar o animal que estava fazendo aquele estrago. Quando pegou, era uma raposa pequenininha do tamanho de um gato. E Jesus está olhando para Herodes e dizendo: manda avisar essa raposa, que se ele pensa que me intimida, não me intimida não. Eu vou continuar fazendo a vontade do Pai. Eu sou profundamente apaixonado por isso. Fazer o que tem que ser feito, a qualquer preço. Não importa o preço que você tenha que pagar. Abraão teve que deixar a família, teve que deixar a parentela, estabilidade financeira, e teve que seguir o chamado de Deus. Um dia eu me lembro que eu jovem, muito jovem ainda, pastor Javão esteve profundamente afetado emocionalmente, porque o Júnior, o filho dele, por um plano que Deus tinha na vida do Júnior, Júnior nem sabia, Júnior disse: vamos embora para a Europa. O Javão disse: meu Deus, eu sonhei que esse menino ia continuar os meus negócios. E o Júnior foi embora para a Europa, e desde aquela época está lá exercendo o chamado de Deus na vida dele, agora com a sua esposa, também pastora, os dois fazendo a vontade de Deus naquele continente. O que ele diz para os fariseus é que avisa Herodes que ele veio para expulsar demônio, vai continuar expulsando sim. Ele veio para curar enfermo, vai continuar curando enfermo sim. Ele veio para mandar os leprosos que eram curados se mostrar aos sacerdotes, para renovar o sacerdócio, para os pastores ficarem avivados. Ele vai continuar fazendo isso sim. Ele jantava com publicanos porque queria alcançar pecadores. Isso causava uma desconstrução espiritual na mente de religiosos sectários que encarava os atos litúrgicos e os dogmatismos religiosos mais importante do que a vida humana. De forma que, se era para alcançar um pecador, eles preferiam que o pecador fosse para o inferno, mas não queria ver religioso no meio de pecadores. Ele tinha no seu convívio homens maus, e iria conviver com esses homens em continuidade para poder alcançá-los e transformá-los. Esse é o seu nível de envolvimento com o seu chamado. Vou chamar o Ministério de Louvor já para vir aqui e vou perguntar do que você era capaz de fazer para fazer a vontade de Deus na sua vida. Do que você é capaz de renunciar? As suas convicções? Especialmente nós, os homens, somos débeis demais quando o assunto é renúncia. Nós temos uma dificuldade terrível de abrir mão e soltar aquilo que a gente julga que é nosso. Eu passei por uma experiência muito legal com um senhor que eu não conheço essa semana. Ontem tinha um evento de mulheres aqui e um senhor ligou preocupado para saber se esse evento ia demorar ou não, porque ele tinha aberto mão da presença da esposa do seu lado para estar aqui, a esposa, no evento. Muito legal da parte dele, aliás, ele está de parabéns. E ele ficou tomando conta da criança, do casal, né, do filho dele, enquanto a esposa estava aqui. E quando eu atendi o telefone, o que ele queria saber era se ia demorar ou não. Eram as 8h40, eu falei, isso devia ir até 9h30, tem um lanchinho aqui, talvez 10 horas. Aí eu acho que, eu enxergo, ele deve ter olhado para o horário assim, caramba, isso vai faltar ainda uma hora e meia para ela chegar. E eu disse, mas por quê? O senhor até quer que eu avise alguma coisa a ela? Disse, não. É que meu menino está aqui chorando, eu estou desesperado. Mas eu acho melhor eu ir cuidar dele no lugar de ficar esperando ela, porque vai demorar demais. Por que eu estou citando esse caso, gente? Porque nós homens temos uma dificuldade de abrir mão de determinadas coisas. A mulher fica com um filho que chora, que vomita, ela limpa, o menino vai para o médico, ela leva, passa a madrugada acordada enquanto o menino melhora e não pede nem ajuda do marido. Se a gente ficar meia hora, dá um desespero geral no coração da gente. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente está falando. Quando o cristianismo quer entrar no nosso coração, não o cristianismo nominal, mas o autêntico, que as mudanças têm que se processar, eu tenho que liberar perdão a quem eu não gosto, ou de quem eu não gosto, eu tenho que olhar para aquele cara que me fez o mal e dizer, rapaz, eu não consigo mais ter raiva de você, porque Deus limpou o meu coração e o meu chamado tem que ser mais forte do que a raiva que você me fez. Eu tenho que me abraçar com ele, eu tenho que chorar com ele, eu tenho que perdoá-lo e tenho que ajudar ele ainda a ser melhor. Eu tenho que pegar meu casamento, que nem sempre vai tão bem quanto devia ir, e eu tenho que dizer, peraí, eu como cristão, eu tenho que entender que o meu chamado é mais forte que a vida. Eu tenho que tornar o meu casamento o melhor casamento que existe no mundo. E aí isso tem que, e pede algumas mudanças de atitudes, né, para que as coisas melhorem. E tudo isso em função do chamado. Sabe, eu sou profundamente apaixonado por esse texto. Porque o que o diabo queria com os fariseus, que foram dizer que o Herodes queria matá-lo, era coar Jesus. Era dizer, vai embora de Israel, abandona esse povo. Perceba, aquele momento era um momento em que Jesus radiografou Jerusalém, e ele está olhando para Jerusalém, ele chora, ele diz, eu tenho o sentimento da galinha, eu queria acolher os seus filhos, vocês não deixam. Mas aí em paralelo, o inimigo arranja um escape, diz assim, olha, o Herodes quer lhe matar, esse povo não te merece, sai daqui, abandone esse povo, vai embora daqui. Mas eu gosto da postura de Jesus, porque o que ele fez foi mandar um recado para Herodes, diga para Herodes que eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe o que Deus espera de você? Que você faça o que tem que ser feito. Seu casamento tem que ser o melhor casamento que existe em Alagoas. Sabe por quê? Porque o que Deus espera é exatamente isso. Que você trate a sua mulher como uma princesa, a sua princesa trate você como um príncipe e vivamos de forma harmônica. Que o nosso cristianismo seja produtivo, que produza bons frutos, a ponto de que se Deus precisar de alguma coisa de nós, a gente venha se doar. Que a nossa vida não venha ser mais preciosa do que as renúncias que tenhamos que fazer. E eu gosto disso. O recado que ele manda para Herodes, se ele pensa que tem o cetro, por causa do cetro ele manda em mim, aqui quem manda é Jeová. Em mim quem manda é Deus. Eu vou fazer a minha vontade prevalecer? Não, talvez a minha vontade agora seja o medo, a vontade de correr. Eu vou fazer a vontade do meu Pai prevalecer. No primeiro dia, no segundo e até o dia da ressurreição. Uma aliança do começo até o fim. Do começo até o fim eu vou ficar fiel à chamada e ao propósito de Deus. Seja assim também na sua vida. É a palavra e o desejo de Deus para o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Pai, não é fácil fazer o que tem que ser feito. As circunstâncias da vida, as indisposições que Satanás produz, querem nos afastar do centro da sua vontade. Querem fazer com que a gente não tenha força para renunciar às nossas convicções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os medos, as fobias, as imagens de traumas que nós passamos no passado, muitas vezes nos afasta do cumprimento pleno da sua vontade nas nossas vidas. E quando bate aquele sentimento de que, peraí, como é que funciona isso? Eu sou religioso, eu procuro agradar a Deus, mas mesmo assim tantas coisas ruins têm me acontecido. E aí muitas vezes a gente direciona o olhar muito mais para essas coisas ruins do que para a tua bondade que nos tem fortalecido e nos ajudado a passar por aqueles momentos ruins com uma graça tão incrível a ponto de que não temos sido afetados na travessia dos momentos difíceis. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que você transfira sobre nós a unção e a força que estava sobre Jesus, para que nós possamos, à semelhança dele, fazermos o que tem que ser feito. Porque isso é tudo o que você espera de nós. Não importa quantos Herodes se levantem contra nós queremos continuar fazendo a sua vontade. Para nós, a chamada e a sua vontade é mais importante do que a vida. Por isso nós queremos fazer uma aliança de amor com você. Nós queremos dizer e declarar: conte conosco para o que você precisar. Temos consciência que estamos na última geração da igreja na terra. Os sinais se evidenciam todos os dias. Agora, esse atentado violentíssimo que aconteceu na França é só mais um dos sinais. Por se ouvir falar de guerras, rumores de guerra, de guerras, nós seríamos avisados que isso era o princípio das dores. E nós queremos salgar esse mundo, Senhor. Nós temos um papel profético aqui. Nós queremos salgar a nossa nação. Nos ajuda a cumprir o nosso chamado no primeiro dia, no segundo e até o terceiro, quando ressuscitaremos e iremos à tua presença, como fez Jesus. Quantos dizem amém?
Amém.
Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite? Tem? Se tiver, levanta assim a sua mão. Eu quero orar por você rapidinho. Um, dois, três e... Tem alguém? Não? Ah, tem. Um jovem. Eu estava até apressado, porque as horas já estão muito avançadas. Mas agora eu quero te dizer que o céu parou e o tempo também. Sem pressa. Venha cá. Eu quero abraçar você. Quero apertar na sua mão. Quero te dizer que hoje você é a pessoa mais importante desse culto. Porque você entendeu que a melhor coisa que você podia fazer era entregar a sua vida nas mãos do poderoso Senhor. Que Deus te abençoe, jovem, pela decisão que você faz nessa noite. E que fruto dessa decisão, dessa ruptura com valores do passado, dessa consciência de que o chamado... Vem cá, Ricardo, fica aqui com ele. Dessa ruptura com valores do passado, de que o chamado é mais importante do que a vida, Deus comece a te acompanhar bem de perto. Que você sinta a presença dele no seu coração, produzindo uma alegria como nunca você sentiu. E que o Espírito te fortaleça a continuar firme na sua presença. Tem mais alguém que a semelhança dele também quer aceitar Jesus? Vamos orar por ele então. Vamos todos ficarmos de pé. Como é seu nome, querido?
Tiago.
Tiago. Que nome bonito, bíblico. Você já tinha alguém cristão na sua família, Tiago?
Na verdade, eu nasci no Evangelho, estou afastado de 12 anos.
Uhul! A Bíblia diz, Tiago, que quando um volta, a festa no céu. Eu fecho os olhos, eu vejo os anjos celebrando a volta do Tiago. O diabo pensava que já tinha lhe acorrentado, Tiago. Hoje ele te perdeu. Repete comigo, Tiago, diga: Deus,
Deus,
diante de todas essas testemunhas,
diante de todas essas testemunhas,
eu assumo o compromisso.
Eu assumo o compromisso
de viver para você.
De viver para você.
De fazer de você.
De fazer de você
o Senhor da minha vida.
O Senhor da minha vida.
Para agora.
Para agora.
Em definitivo.
Em definitivo.
Nunca mais sair da sua presença.
Nunca mais sair da sua presença.
Amém. Pai querido, eu quero te apresentar o Tiago em tuas mãos. Eu transfiro para você a responsabilidade agora de acolhê-lo, de perdoá-lo e de produzir em seu coração experiências profundas com o teu Santo Espírito. Abre o seu coração a ter sede de orar, de buscar a tua presença através da leitura bíblica, que ele possa crescer na tua presença, edificar a sua alma e dessa vez, em definitivo, continuar firme na tua presença e nos teus caminhos. Todos os dias da sua existência terrena, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ricardo, abraça ele, Ricardo. Seja bem-vindo. Essa é a casa do papai. Vou chamar o pastor Javan, pastor Jessé. Juntos, rapidamente, vamos começar o ofício da Santa Ceia. Temos pouquíssimo tempo, já estamos com o tempo estouradíssimo nessa noite. Mas não vamos deixar de participar do pão, do cálice. Vou chamar os diáconos rapidinho, venham aqui à frente, para que nós possamos proceder à Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que num dia como esse, ele reúne os discípulos, e reunindo com os discípulos, ele vai anunciar a sua morte vicária na cruz do Calvário. Ele vai dizer que na cruz ele vai entregar o seu corpo e a sua vida para perdão dos pecados de toda a humanidade. E naquele dia, juntamente com os discípulos, em uma reunião de despedida, ele parte o pão e ele diz que esse pão que ele está partindo é símbolo do seu corpo que vai ser partido na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade. E depois de ter partido o pão, ele deu graças em oração, o que iremos fazer também agora aqui.
Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, e nós apresentamos esses elementos, em especial o pão. Pedimos que tu abençoe, ó Pai, santifique para esse propósito. Pedimos que seja um momento especial da vida do teu corpo, da tua igreja, que possamos ser ricamente abençoados, tocados pela unção da tua presença nesse momento, neste memorial, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.